Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 22 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, é isso mesmo. Porque aqui você sabe, né? Você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia aí, excelente tarde para você.
Feliz sexta-feira para você,
sexta-feira,
viu? Para
já,
todos.
Né? Isso aí, para todos nós já um ótimo final de semana. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço para participar através do nosso WhatsApp 988-29-1029, para você mandar suas mensagens escritas. E logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho conosco com muitas informações. Olha, são 12 horas e 10 minutos. Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras para presentear a mamãe, tá? Pode fazer as compras aí para a mamãe e, obviamente, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. E por falar em Supermoda, hoje tem, hein? Aquele sorteio vale compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Você já pode enviar para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Envia o seu nome completo e na frente Supermoda. E aí a gente vai separando e no final do programa, perto do final do programa, a gente faz aí esse sorteio, tá bom? Aproveita, você que não ganhou nada aqui ainda no Jornal do Meio Dia, nesses sorteios que a gente faz, já envia seu nome, tá bom? Nome repetido não pode, viu gente? Quem já ganhou, demora pra ganhar, pra gente dar espaço pra ganhar de novo. Porque tem muita gente aí que se inscreve, né Marcos, e nunca ganhou nada.
Uhum.
Então a gente tem que dar oportunidade a quem não ganhou nada ainda, tá bom? Assim combinado? E aí, o pessoal manda até pro meu Instagram aqui, Marcos. Ah, eu também quero concorrer. Mas só pode mandar o nome pra lá, tá? WhatsApp 988291029. Envia seu nome pra lá, para esse WhatsApp, que nós vamos fazer o sorteio próximo ao finalzinho aí do programa. Tá bom? Combinado? Bem, 12 horas e 10 minutos... 12 e 12. O Jornal do Meio-Dia está no ar, tá? Então, você já pode participar aqui daqui a pouquinho, vai ficar bem informado. A partir de agora, você fica com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: clima, chuva provoca caos em várias áreas da cidade. Hoje ainda vamos falar sobre isso, né? Falar aí das pessoas que estavam em abrigo, tá bom? Já já.
O Dia de Teresina, casos de dengue. Aumento de casos deixa 28 municípios em situação crítica.
Pois é, Marcos, essa é a realidade, na verdade, em todo o país. É. O mosquitinho da dengue está por aí, né? Infectando as pessoas com a dengue, com a zika, com a chikungunya. Então procure fazer a sua parte na sua casa, né? Fazendo toda a limpeza necessária para eliminar esse mosquito. Vamos de jornal Folha de Pernambuco. Recorde de eleitores jovens.
Jornal do Comércio de Recife. Bolsonaro decreta perdão de aliado e enfrenta o STF.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Crimes ambientais sem punição no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal. Decisão. Presidente Jair Bolsonaro concede indulto a deputado federal Daniel Silveira.
Vamos falar sobre isso ainda hoje. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Após condenação pelo STF, Bolsonaro concede indulto a Silveira. Mesma manchete, tá vendo?
O Dia do Rio, diminuição da espera. Auxílio sem perícia médica para reduzir as filas do INSS.
Novamente a manchete aí sobre o indulto. Correio Brasiliense, Distrito Federal. Bolsonaro concede indulto a deputado condenado no STF.
Jornal de Brasília, em clima de aniversário. Venha conhecer a cidade pelo olhar de quem a ama.
Jornal Correio do Povo, de Porto Alegre. Bolsonaro decreta perdão ao deputado Daniel Silveira. Hoje, quando a gente explicar sobre isso, você vai entender o que é esse indulto.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, STF derruba aumento de salário de servidores.
Jornal, agora nesse caso, o STF está derrubando aumento de salário de servidores no modo geral, do governo federal?
Eu creio que sim.
Agora só eles podem ter aumento, né? Rapaz, é coisa nesse Supremo, é o Supremo, né? Folha de São Paulo, Bolsonaro anuncia perdão a Silveira.
Valor Econômico de São Paulo, em evento nos Estados Unidos, Guedes afirma que europeus retomaram interesse em acordo com o Mercosul.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, bombeiros investigam se gás causou tragédia.
Folha de Londrina, do Paraná, ataque do terror derruba comando da PM em Guarapuava.
E jornal O Popular de Goiânia, mais de 6% das crianças são registradas sem nome do pai, minha gente. Triste isso, né? É aqueles pais que ignoram, não é, Marcos?
É
os
verdade.
Seus filhos aí, né? E a mãe, coitada, acaba tendo que registrar lá sem o nome do pai,
uhum.
né? Porque tem homem aí que eu não sei não, viu? Complicado. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Deixa eu mandar um alô para... Deixa eu mandar aqui, peraí. Deixa eu mandar um alô para as minhas amigas da Fitnessas, Grazi Lacerda, um beijo para você, um beijo para a doutora Laís, tá? Doutora Laís e um beijo para a Nathalie, um beijo para vocês meninas, daqui a pouco eu ouço aí, tá? Tô mandando um beijo para vocês no ar, aqui direto do Jornal do Meio Dia, viu? Pois é. Ô Grazi, como é o nome do seu pai? Um beijo para o pai de Graziele Lacerda, tá? Grazi tá mandando um beijão pro senhor aqui direto no Jornal do Meio Dia. É o nosso grupo, mano, fitnesses. Somos fitness.
É isso aí, né?
Estamos uma ajudando a outra aí, treinando direitinho.
Saúde e boa forma.
Claro, com a orientação dela, né? Essa personal top, Nathalie Alves. Nathalie tá colocando a gente no jeito, viu? Nathalie, um beijo pra vocês. Pega leve hoje com a gente, viu? Por favor, hoje é sexta-feira. Porque senão ela deixa a gente morta. Beijo, Nathalie Alves. Ela, gente, ela é uma ótima profissional. Super indico, viu? Pode entrar em contato aí. Ô, Marcos, vamos trazer uma informação aqui para as pessoas. Algumas pessoas nessa sexta-feira devem precisar aí de serviços da prefeitura, né? Então deixa a gente informar que Itabuna tem ponto facultativo, Ilhéus mantém o expediente, então a prefeitura de Itabuna está hoje com ponto facultativo, que é após aqui, né, o feriado de Tiradentes, então eles emendaram aí. A medida não ofertará, claro, não afetará os serviços essenciais como a UPA 24 horas, nem o SAMU 192 e também a Policlínica Municipal 2 de Julho lá em Itabuna. Tudo funcionando normal hoje, hein, gente? Nesses anos, pode procurar. Já os órgãos municipais aqui de Ilhéus também estão funcionando normalmente hoje, tá? Após o feriado. E todas as repartições funcionarão em seu horário habitual, não havendo adesão ao ponto facultativo, certo? Então, Você que precisa, por exemplo, ir hoje no setor de tributos, que se não me engano é a partir das 12, né, Marcos? Pode, se não me engano é a partir das 12 agora.
Uhum.
Né? Enfim, tá lá aberto, pode ir no setor de tributos da Prefeitura de Ilhéus, já tá funcionando normalmente, tá bom? Olha, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Boa sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma excelente sexta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Ótima sexta-feira e bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Para você também, que já está acompanhando aqui o nosso Jornal do Meio-Dia, também uma grande sexta-feira e um grande abraço para todos vocês, porque a partir de agora você vai embarcar comigo na viatura virtual da Gabriela FM com muitas informações do setor policial. Olha, nosso giro começando aqui em Ilhéus com uma ótima notícia, uma ação muito bacana realizada pela 69 Companhia Independente de Polícia Militar, responsável pela segurança pública da Zona Sul, aqui da cidade de Ilhéus. O que aconteceu foi o seguinte, aconteceu entre os dias 18 e 20 agora do mês de abril, onde a 69 CIPM Ilhéus Zona Sul realizou um ciclo de palestras voltadas para os pais dos alunos do segundo e terceiro ano do ensino fundamental, com a temática Pai e Mãe Prudentes, Filhos Obedientes. O evento ocorreu no Centro de Atenção Integrada Criança da Cir Ribeiro, o CAIC, na Zona Sul da cidade, e marcou com a presença de pais, mães responsáveis, bem como também da direção do CAIC. O ciclo de palestras em questão compõe as ações cívico-sociais desta unidade operacional, ou seja, da unidade operacional da 69 CIPM, objetivando auxiliar pais e responsáveis a identificarem possíveis estímulos negativos que influenciam na educação das crianças, contribuindo para a construção de um relacionamento fundamentado no amor, respeito, compromisso, responsabilidade, disciplina e reflexão do que ocorre à sua volta, dentre outros. Portanto, mais uma vez, parabenizo a direção, o comando, melhor dizendo, da 69 CIPM e a direção do CAIC por participar deste ciclo de palestras envolvendo pais de alunos do segundo e terceiro ano fundamental aqui da cidade de Ilhéus. Vamos agora, portanto, com o giro policial. Município de Itagi. Policiais da CIP Central e da CETO realizavam rondas na cidade de Itagi quando se envolveram num confronto armado com dois indivíduos. Na troca de tiros, os bandidos foram baleados e, apesar de terem sido socorridos até o hospital local, não resistiram. Com a dupla, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, um revólver calibre 32, mais de meio quilo de cocaína, maconha, crack, balança de precisão e pinos para condicionamento de cocaína ou crack. Os resistentes possuíam entre 33 e 20 anos de idade. Inclusive, um deles era considerado líder do tráfico naquela localidade. Município de Una, um policial militar do 3º Pelotão de Una, através da 71 CIPM de Canavieiras, foi baleado na noite da última quarta-feira, por volta das 20 horas, após troca de tiros com vários criminosos no bairro Sucupira, no município de Una. De acordo com informações da 71 CIPM, os militares estavam em rondas ostensivas no bairro Sucupira, momento em que avistaram homens em atitudes suspeitas, que ao perceberem a presença policial, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a guarnição. Durante o confronto, um policial, que teve a sua identidade preservada, foi alvejado de raspão no braço e na mão. Em seguida, encaminhado para o Hospital Municipal Frei Silvério, onde a equipe médica de plantão constatou que se tratava de ferimentos leves. O militar foi atendido e logo após liberado, permanecendo de repouso na sede do 3º Pelotão de Una. O bando, no intuito de fugir, entrou em direção a uma mata fechada. Foi solicitado reforço policial com apoio da Petro 71, da CIP Cacaueira, e também foi realizada uma mega operação policial no intuito de capturar estes bandidos, mas até o momento nenhum deles foi encontrado pela polícia. É uma questão de tempo, viu? Aguardem que segunda-feira com certeza teremos novidades sobre este caso de um policial baleado de raspão no município de Una. Já no município de Ibirataia, um jovem de apenas 18 anos de idade, armado com um revólver calibre 38, municiado com 6 cartuchos intactos, foi preso pela Polícia Militar de Ibirataia. Este fato aconteceu ao meio-dia de ontem, quinta-feira, durante rondas naquele município. Segundo a Polícia Militar, o suspeito informou que estaria com arma de fogo para atentar contra a vida de outro indivíduo, que seria irmão do autor do homicídio contra o adolescente Luizinho, crime este praticado na madrugada do último domingo, dia 17. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o jovem preso com um revólver informou que a ordem para execução do homicídio a ser praticado foi dada por um detento do conjunto penal DGQE. O jovem detido e a arma foram apresentados na delegacia de plantão lá da cidade de Ibirataia. Portanto, a nossa viatura vai agora reabastecer de notícias de polícia e daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunidade dos tricolores Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Pois é, você também é um tricolor firme e forte, né não, Coutinho Neto? Manda um alô aí, mano, pessoal do Bahia, da torcida do Bahia aqui em Ilhéus.
É, toda Casa Nova, né? Embaixada do Bahia.
Já tem a Casa Nova, já?
Já vai estrear hoje na nova casa ali na Avenida Soares Lopes.
Divulga aí, rapaz, não tô sabendo, divulga aí.
É BI ali na Churrascaria Xerife.
Ah.
Hoje tem jogo lá, viu?
Pronto, então pronto, tá divulgado. 12h25, vamos aproveitar e liberar aí a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você pode ligar no 3675-2000 para falar conosco ao vivo por telefone ou até mesmo, né, se não quiser falar por telefone, pode enviar mensagem escrita para o WhatsApp, que é o 988291029. O Marcos já está circulando por lá e para verificar aí algumas mensagens, né, dos nossos ouvintes. Tem mensagem aí para divulgar?
Tem, principalmente do pessoal já participando da promoção, né, da Supermoda.
A galera se joga, né, se inscrevendo aí, isso mesmo.
Se foi anunciar, pronto.
Só Supermoda, viu? Se vale compras aí, top. Quem não quer, né? Poxa, eu também queria, né? Eu quero, né? Mas não pode. Um abraço para Tiagão e toda a sua equipe da Supermoda Marquês de Paranaguá e Jorge Amado, a Yala ali na Jorge Amado, Wagner na Jorge Amado, a galera lá da Marquês, né? Que também tá sempre acompanhando aí quando pode, acompanhando o programa. É, Billy, um beijo para você. Toda essa galera aí da Marquês, viu? Da Supermoda da Marquês de Paranaguá. O que temos aí de mensagens, além da galera que está se inscrevendo para ganhar o Vale Compras?
Olha, o Diego, lá em Canaveiras, no centro, na Barão de Cotegipe, está mandando um boa tarde, desejando um ótimo final de semana.
Obrigada, um abraço aí para vocês.
Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, quando as crianças vão voltar às aulas? Até agora nada, porque essa reforma, justo, né? Depois de 2 anos de pandemia, não bastam esses 2 anos de atraso na vida escolar dessas crianças, né? O ouvinte não botou aqui, mas eu creio que é essa escola aqui do Banco da Vitória.
Também acho, porque vira e mexe as pessoas me param aí, né? Aqui no Banco da Vitória para falar sobre isso.
É.
E a Prefeitura de Ilhéus, a Secretaria de Educação, tem que agilizar essa reforma para que os meninos possam voltar a estudar, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Já não basta o atraso, né? Na pandemia. Tem mais alguma coisa?
Muita gente participando da promoção. Vamos lá com as notícias.
É, o povo hoje, nessa sexta-feira, tá, só quer ganhar prêmio, né? Não tá querendo fazer reclamação, não. É, deixa eu informar aqui que na quarta-feira nós tivemos muitas reclamações aí das pessoas sobre a falta de energia elétrica, né? É, assentamento João Amazonas, Castelo Novo, Lagoa Encantada. E eu recebi algumas mensagens no Instagram, aí no direct, as pessoas agradecendo o retorno, né, da energia, o restabelecimento da energia elétrica, tá? Que bom, né, que voltou. O pessoal de Castelo Novo informou, né, na quarta mesmo, que tinha já voltado. Também da Lagoa Encantada. E aí, o pessoal, eu quero saber do pessoal do assentamento João Amazonas. Voltou na quarta-feira mesmo? Que horas? Manda mensagem pra gente, liga aqui informando. Não precisou, né, fazer manifestação, graças a Deus. Pode informar aqui pra gente, tá? E claro, qualquer local aí que tiver faltando energia, pode reclamar aqui que a gente passa pra Coelba, tá? Pede ajuda aí pra resolver, tá bom? 12 horas e 29 minutos, temos ouvinte na linha, vamos atender o nosso ouvinte, saber quem vai falar conosco a partir de agora. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde.
Quem fala?
Eu quero falar sobre a estrada daqui do Distrito de Santo Antônio.
Pode falar.
A estrada aqui está cheia de buraco. Cheio de buraco, cada buraco, pedi primeiro a pecinha. Precisa saber por onde chama. E agora não tem as aletas, não tem. E além disso também, eu quero falar sobre o transporte coletivo que de domingo não está circulando por isso ainda. Então, nós estamos planejando fazer outra parada de novo.
Ô, Jesus.
Vai circular de domingo por isso.
E vocês estão planejando fazer essa manifestação onde e quando?
Oi?
Estão planejando fazer manifestação aonde, que local e quando?
Mas não quero falar não, porque se a gente for falar, eles não...
Aí fica difícil, né? A gente ajudar vocês, porque se você fizer ali na Zona Sul, eu não posso nem vir trabalhar. E aí eu tô aqui sempre ajudando vocês, né? Falando, aí fica difícil.
É verdade.
Eu acho que manifestação tem que ser uma coisa pacífica, alinhar com polícia rodoviária, essas coisas. Não, porque você chega, fecha de vez, dá confusão.
Combinado com a polícia.
Pois é.
Não vai ser assim, vai ser combinado com a polícia.
Pois é, tem que alinhar com a polícia rodoviária, porque senão
isso também, né?
Complica pra vocês.
Aí não deixa eu vir trabalhar
e eu tô sempre aqui ajudando vocês no ar. E aí vocês não querem deixar eu trabalhar, moço? Faz isso não.
Tá certo.
Mas eu entendo a revolta de vocês também. A gente sabe, né, que é complicado. Vocês ainda não conseguem trafegar, né? O ir e vir.
Viu, ele falou que quando acabar essa estrada de aqui, até agora não veio ainda.
Gente,
para abrir valeta, sabe?
Entendi.
É brincadeira.
Nós vamos continuar cobrando aqui então, viu, amigo? Um abraço para você, boa tarde. Ó, atenção aí, prefeitura, vamos fazer as devidas melhorias nessa estrada aí pro distrito aí, né, a comunidade de Santo Antônio. Não é de agora, ó, que o povo vem reclamando não, Marcos Bezerra.
Verdade.
Não é de agora. E tem que parar com esse blá 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 de falar que vai fazer e não faz. Pelo amor de Deus, o povo não é bobo, chega de enrolar o povo. Ó, ontem o dia foi de boa, né? Ah, porque o dia foi feriado. Ué, tem que trabalhar também? Porque se meu coordenador que falar que eu tenho que vir trabalhar, eu venho. Entendeu? No feriado. Certo? Hoje, se a gente quisesse chegar pro... Ah, vamos emendar, tá? Vamos. Não, a gente tá aqui trabalhando, sabe por quê? Porque o objetivo maior da gente é informar o povo. Então, hoje tá um dia bom. Por que que não pega e corre as máquinas pra lá agora? No Santo Antônio, não faz? E dá uma passadinha lá na máquina, na estrada, Marcos?
É.
Vai dizer que tá ocupada? Né? Tá ocupada aonde? Fazendo o quê? Né? Então, assim, deixem de blá, blá, blá. Tenham boa vontade, viu, pessoal aí da Prefeitura de Léo, seu prefeito, né? Manda passar as máquinas lá, ou uma máquina que foi, eu acho que já resolve, não resolve? Marcos Bezerra. Pra fazer uma, duas, três vezes ali, passar, não resolve?
De preferência colocando um cascalho, né?
Pronto. Então, tenha boa vontade, atenda essas comunidades. O povo tem que estar fazendo manifestação, parando a vida das outras pessoas por causa de vocês, que não têm boa vontade. É isso mesmo, o povo da prefeitura, dessa prefeitura, muita gente, toda regra tem exceção. Tem gente que tem má vontade de trabalhar, né? Só pode. É igual os buracos que ainda existem na cidade, as crateras. Por que que a secretaria não resolve de infraestrutura? Aí depois acha ruim quando a gente fala que a secretaria é da inatividade. É. Tenha santa paciência, meu filho. Ninguém é bobo, não. Ninguém tem que... O povo paga imposto, tá? Então o povo... Outra coisa. O IPTU nessa cidade é caríssimo, né? Caríssimo. E o IPTU é pra quê, Marcos? Pra investir aonde? Em infraestrutura, não é?
É isso aí.
E por que não tapa os buracos todos? Tapa um ou outro, faz um auê, né? Quer divulgar. Quando tapa um buraco, quer divulgar. Mas tapar tudo que é bom, nada. Ah, me deixa, viu?
Olha, Cátia, o pessoal aqui manda boa tarde. Diz, olha, hoje voltamos a ficar sem energia elétrica aqui no João Amazonas.
O quê?
Queremos agradecer a ajuda de vocês, né? Com a Coelba, né?
Pode mandar mais informações, eu ligar aqui também para falar como é que tá agora. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, aquela ligação do povo aí, do João Amazonas, explicando aí claramente, tá sem energia, como é isso, já tem quanto tempo. Vamos a um rápido intervalo, na volta.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Elielson, duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente para sua mamãe, parcelar em 10 vezes no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Elielson. Lembrando que no final do programa, finalzinho aí, a gente faz aquele sorteio, tá? Do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Já tá bom? Vamos aqui de informação para os nossos ouvintes. Lembrando que a participação do ouvinte está liberada, então você pode ligar, tá? Para falar com a gente, 36752000, ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Tá certo? Então, já pode entrar em contato conosco, tá bom? Nós vamos aqui de informações para os nossos ouvintes. Olha, mais de 270 afetados pelas chuvas em Salvador começam a deixar abrigos nas escolas por causa das aulas. E as famílias, né, receberão auxílio. Então, as 271 pessoas que foram abrigadas em escolas municipais de Salvador por causa de evacuação, de evacuações aí da chuva, começam a deixar os locais de acolhimento hoje, para que as aulas sejam retomadas na próxima segunda, que é dia 25. Então, apesar da desmobilização nas unidades escolares, o risco nos imóveis ainda não foi descartado e, por isso, essas famílias não podem voltar para as próprias casas, como explica a coordenadora de evacuação da Defesa Civil de Salvador, que é a CODESAL, a Fabiana Santana. Ela diz o seguinte, a indicação do engenheiro é feita e é muito bem clara. Se por um acaso o risco seja somente no período de chuva, por causa do escorregamento de terra e por causa da quantidade de chuvas, eles ficam fora da casa durante esse período. Se for constatada que precisa ficar até que o risco seja sanado, também é direcionada essa evacuação desse imóvel. Parte das famílias irão para casa de parentes e amigos e a outra parte será encaminhada para abrigos da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer da capital baiana, né, da Prefeitura de Salvador. E aí, de acordo com a pasta, 89 famílias já foram cadastradas. Essa medida será tomada até a finalização de cadastros para que a população afetada receba o auxílio aluguel da Prefeitura de Salvador. Na terça-feira, dia 19, iniciaram aí as vistorias dos imóveis das pessoas que já estavam abrigadas para verificar se tinha possibilidade de retorno ou não. Ela disse ainda, a gente já tinha feito o cadastramento dentro da escola ainda e as famílias que indicaram que tinham parentes para poder ficar, até que fosse recebido o benefício, a gente encaminhou. As que não tinham onde ficar foram encaminhadas para abrigos provisórios com a SEMPRE, que é a secretaria aí, que auxilia, né? A saída dos moradores aconteceu depois que sirenes de evacuação foram acionadas pela Defesa Civil, a Codesal, na terça e na quarta-feira passada agora. Ainda conforme o órgão, Salvador tem 400 áreas de risco, onde estão mais de 1.000 pontos de perigo, sendo as mais complicadas nos bairros de São Caetano, Bom Juá, Castelo Branco, e além disso são 11 sirenes de alerta de evacuação instaladas em 10 comunidades lá na capital baiana. São 12 horas e 45 minutinhos. O que, que temos de mensagens de ouvintes, Marcos Bezerra?
O nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, o Del, da Moradas do Porto, em Ilhéus, está reclamando dos buracos aí. Ele quer saber por que o micro-ônibus da Via Metro não desce até a Baixada, as partes mais baixas lá do condomínio. Os idosos, as pessoas deficientes têm que descer na Praça Central e caminhar debaixo de chuva ou sol. Sabemos que existem muitos buracos, mas desce van escolar, Uber, lotação, carro de passeio. Só micro-ônibus que não desce. A população da Baixada está revoltada com essa situação.
É, faz sentido esse questionamento dele, né? Então, cabe a Sutran fiscalizar, questionar aí a empresa de ônibus, né? Por que não desce, né? Deve ser, obviamente. Porque assim, ó, você sobe aqui na Moradas do Porto, né? Que é em frente ao Hospital Costa do Cacau. Você sobe. Ali tem os prédios no alto, mas tem também outros lá embaixo, então tem que descer, né? Então deveria ter essa parada aqui nesse primeiro alto e depois lá embaixo também, né, Marcos?
É, tem prédios e casas lá embaixo.
É, exatamente, muita gente para pegar um ônibus coletivo aí. Então a gente pede a Sutran para verificar isso, questionar isso aí. E se precisa melhorar, tapar os buracos lá, a Secretaria de Infraestrutura, ou Secretaria da Inatividade, né, resolver esse problema. Quando ela deixar de ser de Secretaria da Inatividade, a gente chama aqui o de Secretaria da Infraestrutura, tá bom? 12 horas e 47 minutos.
A Cassiane diz que admira muito o trabalho da gente, né? E manda aquele boa tarde. E diz que está uma vergonha a pista do Vilela, né? É, a gente sai para trabalhar de bicicleta e não tem um acostamento para a gente transitar. Muitas vezes a gente tem que dividir a pista com os carros. Cadê nosso representante aí do Vilela?
Tá, e o questionamento da moradora do bairro Teutônio Vilela, em Ilhéus. Mais alguma coisa? Daqui a pouquinho a gente volta aí.
É, a gente volta já já.
Então, por favor, Marcos, vamos de informação, por gentileza. Traz essa notícia aí pra nós. Ex-assessor de deputado federal baiano é preso por extorsão. Ele foi preso na última quarta-feira, né?
É, investigações da 26ª Delegacia Territorial, DT, de Abrantes, em Salvador, culminaram na quarta-feira, dia 20, na prisão em flagrante de um ex-assessor do deputado federal Pastor Abílio Santana. O parlamentar estava sendo ameaçado pelo suspeito. O pastor Dejardes César da Silva Filho, ex-chefe de gabinete de Abílio, teria pedido R$180 mil para não divulgar um vídeo no qual ele seria acusado de abuso sexual, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Os policiais da unidade flagraram Dejardes César da Silva Filho após ele receber a quantia de R$32 mil em espécie no estacionamento de um supermercado situado na Estrada do Coco. Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde foi autuado com base no artigo 158 do Código Penal. A titular da 26ª Delegacia de Abrantes, a delegada Elaine Laranjeiras, explicou que as apurações foram iniciadas depois que o deputado registrou ocorrência na unidade. Ele relatou que o ex-assessor e outra ex-funcionária de seu gabinete estariam ameaçando divulgar vídeos acusando-o de abuso sexual. A mulher teria chegado a postar uma foto com informações caluniosas, detalhou a delegada. Com base nas informações a respeito das negociações propostas pelo suspeito, a equipe da Polícia Civil chegou ao flagrante quando o ex-assessor acabava de receber parte do valor imposto para não divulgar o material. O inquérito segue com o objetivo de identificar a participação de outras pessoas, acrescentou a delegada, que deve indiciar a mulher envolvida no esquema de extorsão. Coisa que feia do ex-assessor, hein, Caixa?
Que coisa ridícula, hein? Um absurdo isso.
É.
Tá aí, ele agora tá encrencado aí, né?
Uhum.
Enfim, 12 horas e 49 minutos, seguindo essa linha aí do setor policial, nós temos mais informações notícias do setor policial com o nosso repórter, tá? O Coutinho Neto, que vai trazer para a gente aqui muitas outras notícias do setor policial, e ele vai falar conosco a partir de agora. São 12 horas e 50 minutos. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho Neto?
Tá certo, Kátia. Muito obrigado mais uma vez a você e a Marcos Bezerra pelo nosso retorno aqui a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM dentro do seu programa Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, a sua viatura virtual da Gabi já vai circular pelos quatro cantos da Bahia, extremo sul baiano. Aconteceu um acidente na manhã de ontem, quinta-feira, no quilômetro 697 da BA-001, entre os municípios de Alcobaça e Caravelas. De acordo com as informações, Antônio Cássio dos Santos conduzia um veículo tipo uma van escolar, seguindo uma via, e ao entrar em uma curva, perdeu o controle da direção deste veículo e capotando por várias vezes. Duas vítimas fatais. Nájila Ornelas Lima, de 53 anos de idade, ela era natural de Teófilo Otoni, Minas Gerais. E Ara Calixto Matoso, de 49 anos de idade, natural de Mucuri, aqui na Bahia. Chegaram a ser socorridas pelo SAMU ao Hospital Municipal de Caravelas, mas não resistiram os ferimentos e vieram a óbito na unidade hospitalar. Outras pessoas que estavam dentro deste veículo foram socorridas para o Hospital Municipal de Alcobaça e até o momento não há informações sobre o estado de saúde dessas vítimas. Olha, dois homens morreram em um acidente de carro ocorrido em Dias d'Ávila, na via de ligação ao município de Camaçari, na manhã de ontem, quinta-feira, na região metropolitana de Salvador. As vítimas não foram identificadas. A Polícia Militar informou que por volta das 8 horas da manhã, a 36ª Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado de Comunicações, do SICOM, com a informação de que dois homens estavam presos nas ferragens dos carros em que trafegavam, próximo a uma empresa de informática. O acidente aconteceu após o veículo bater contra uma árvore. No local, a guarnição encontrou duas vítimas sem sinais vitais e acionou o Departamento de Polícia Técnica para realizar a perícia e a remoção dos corpos. Acidente também na BR-101, um acidente envolvendo um veículo modelo Hilux e um caminhão da Volvo deixou um homem morto por volta das 6 horas da manhã de ontem. Este fato aconteceu no quilômetro 174 da BR-101, no trecho do distrito de Humildes, em Feira de Santana. Segundo a polícia, Jackson Paim Santos, 42 anos de idade, sofreu múltiplas fraturas no crânio. O levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Laurindo Neto, que estava no plantão central da 3ª Delegacia Territorial de Feira de Santana. Ainda em Feira de Santana, o serralheiro Bronson de Carvalho Farias, de 31 anos de idade, foi assassinado ontem por volta das 13 horas no bairro Campo Limpo, naquela cidade violenta de Feira de Santana. Bronson completou aniversário ontem. E segundo a polícia, o crime foi praticado por dois homens que estavam em um veículo Celta. Bronson foi surpreendido em pleno aniversário pelos tiros de pistola 9mm quando estava dirigindo um veículo Corsa. Ele foi morto no interior do próprio carro. A delegada Daniele Matias realizou levantamento cadavérico com peritos do DPT. Segundo a delegada, os tiros atingiram cabeça, tórax, mão esquerda e costas da vítima. A polícia encontrou projéteis e estojos de munição no local do crime. Em nossa grande Bahia, na cidade do Ouro, Jacobina, investigadores da 16ª Corpim, com apoio de uma equipe da Delegacia Territorial de Ourolândia, cumpriram na tarde da última quarta-feira os mandados de prisão preventiva de pai e filho por estupro de vulnerável. A vítima, atualmente com 12 anos de idade, vinha sendo abusada desde os 9 e era enteada de um dos suspeitos. A dupla foi presa no povoado de Aurora, onde morava, e já passou por exames de lesões corporais. Eles foram encaminhados para o complexo policial de Jacobina, onde permanecem à disposição da justiça e que fiquem entregues à justiça por muito, muito, muito tempo mesmo. Marcos e Kátia, Você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, todos tenham um excelente final de semana. Nossa viatura virtual da Gabriela FM vai ficar preparada na próxima segunda-feira para trazer novas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Uma ótima, ótimo final aí de sexta-feira. Belíssimo fim de semana para você. Se Deus nos permitir, estaremos juntos novamente na segunda-feira aqui, nesta mesma sintonia, no nosso Jornal do Meio-Dia de segunda, né? Olha, são 12 horas e 55 minutos. Marcos já está ali fazendo o sorteio, tá? Do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Já vi um monte de nome repetido aí, viu? Já cortando logo. Não, a gente não vai repetir, não. Não é justo. Tem que dar a oportunidade a quem não ganhou. Deixa eu mandar um abraço pra ele. Ailton Enfermeiro. É, esse cara massa. Um abraço pra você, Ailton. Gente, olha o que eu tô recebendo aqui. Eu tô chocada com isso. Tem aqui vídeo, foto, né? É, tem até foto, tem vídeo do taxista, né? Pinheiro, não é isso, Coutinho? Taxista Pinheiro, obrigada, tá? Rapaz, eu tô besta com isso aqui. Estação da Embasa, aqui no bairro da Tapera, em Ilhéus, transborda, alaga a rua e sindicato dos taxistas. As imagens são estarrecedoras. E aí tem as imagens do vídeo, né, que está circulando nas redes sociais. É de hoje, sexta-feira, dia 22. A Embasa teria liberado dejetos da estação localizada no bairro da Tapera, causando inundação em residências na rua Ciridião Durval, tá? Rua Ciridião Durval, na Tapera, aqui em Ilhéus. A sede do Sinditax, que é o Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Ilhéus, também foi inundada pela água suja e fedida. Que horror! Os taxistas e moradores pedem uma explicação junto à Embasa. E aí, Embasa, o que foi que houve? Que essa estação aí da Tapera transbordou, alagando rua e sindicatos taxistas. E casas também incomodando para os moradores aí. Pelo amor de Deus. Explica aí, viu, Embasa? O povo quer saber. Tá pedindo uma explicação, tá? 12 horas e 57 minutos. É, eu vou verificar aqui, né, essa pessoa. Cadê? Enquanto isso, o Marcos Bezerra vai de informação para a gente. Enquanto eu verifico, confiro na lista quem é o ganhador ou ganhadora do Vale Compras, tá? Valor de R$100. Bem, a informação é sobre essa questão do indulto, não se fala de outra coisa. O Bolsonaro decreta perdão à pena, né, a Daniel Silveira, condenado pelo STF, não é isso, Marcos?
É, um dia após o Supremo Tribunal Federal, STF, ter condenado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ataques a ministros da corte, o presidente Jair Bolsonaro assinou, na quinta-feira ontem, um decreto que concede graça ou indulto individual ao deputado federal. O indulto individual é uma prerrogativa do presidente da República e, na prática, extingue a pena e multa impostas, né, na quarta-feira a Daniel Silveira pelo STF. Bolsonaro baseou sua decisão no artigo 84, inciso 12 da Constituição. A liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações, afirmou Bolsonaro ao ler o indulto ao vivo, durante transmissão pelas redes sociais. Nos fundamentamos em jurisprudência do próprio ministro Alexandre de Moraes, completou Bolsonaro pouco mais tarde durante sua live semanal. Na sessão de quarta-feira, o Supremo condenou o deputado bolsonarista por 10 votos a 1. A decisão de Bolsonaro ocorre antes de Silveira recorrer da decisão. Com a condenação pelo Supremo, o deputado federal se tornaria inelegível, o que o impediria de ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, intenção que vinha sinalizando nos últimos meses. Com indulto individual, Daniel Silveira poderia voltar a ser candidato. Um dia após o Supremo Tribunal Federal ter condenado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, o presidente aí assinou esse indulto, né? E aí a gente sabe agora que tem muita gente, né, contra, né? E vem as coisas políticas aí, Kátia Gomes.
Exatamente, né? Então, lembrando que você falou do presidente do Senado já, que o Rodrigo Pacheco...
Sim, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, afirmou em nota oficial, né, na quinta-feira, que, certo ou errado, o decreto do presidente Jair Bolsonaro em favor do deputado federal Daniel Silveira é resultante de um comando previsto na Constituição. Para o parlamentar, o deferimento da graça deve ser observado pelos demais poderes da República. Segundo Pacheco, nem mesmo a possível motivação político-pessoal na concessão do indulto é capaz de invalidar o ato do chefe do Executivo. No texto, o congressista ainda sustenta que não é possível que o parlamento suspenda o decreto, uma vez que não se trata de um ato administrativo que exorbita o poder regulamentar ou de legislar por delegação. Por fim, o senador sugere que os integrantes do legislativo tenham autonomia para se debruçar sobre a medida e avaliar e propor aprimoramento constitucional e legal para tais institutos, penais, até para que não se promova aí a impunidade.
Exatamente, então tá aí, né? É o que diz aí o presidente da Câmara dos Deputados, né? E também o que disse o presidente do Senado Federal. No caso, na quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, apresentou um recurso ao Supremo para que a Corte reconheça que caberia aos parlamentares decidir, né, sobre perda de mandato ou não, né? E não o judiciário. É, porque parece que no Brasil aí tudo agora é STF, tudo é STF, tudo é STF. Tanto que já tem aqui a informação, ó. Rede Sustentabilidade, senador Renan Calheiros, protocolam ações contra decisão do presidente, né? Já protocolaram ação no STF, né? Pedindo aí sobre, ou seja, não aceita, né, o perdão do Bolsonaro. É um negócio complicado, mas tá claro aí, diante disso tudo, que ninguém pode criticar o STF, né, Marcos?
É, complicado.
Se criticar lá o cabeça... como é o nome dele? Alexandre de Moraes? O bicho pega. Ai, me deixa. É coisa, minha gente. É coisa. Já dizia Dindinha, como diz o nosso querido saudoso aí, Jotinha. Você vai ver, é coisa, tá? Olha, em noticiário internacional, resumindo aqui informações sobre essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Estados Unidos alertam para novo estágio do conflito e maior ataque russo. Marcos Bezerra, pelo amor de Deus, quando isso vai parar, hein? Horrível isso.
Estados Unidos, o Joe Biden já disse que vai mandar mais uma grana alta lá, né, para a Ucrânia, financiar a guerra, né? E o Putin já disse que para eles tomarem cuidado, né?
Preocupante
esse
isso aí.
Financiamento da guerra.
Muito preocupante. Jesus.
Ai, ai.
Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Já vou divulgar aqui a Felizarda. Já temos ganhadora, tá? Do Vale Compras de hoje, da Supermoda, da Jorge Amado, ok? Aqui em Ilhéus. É ela. Cadê? Volta, Kátia. Crispina Nunes Melgaço. A ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado, em Ilhéus, é a Crispina Nunes Melgaço. Então, a Crispina Nunes Melgaço tem de 3 a 5 dias úteis para ir à Supermoda do Calçadão da Jorge Amado com o seu RG e retirar os seus prêmios. Oh, que maravilha! Chega lá, você vai escolher lá o que você quiser, tá? Enfim, parabéns então à Crispina Nunes Melgaço. Supermoda da Jorge Amado, tá bom? Porque cada semana muda, tá bom? Cada semana é de uma loja. Tá bom, Crispina? Parabéns! Agradeço novamente o pessoal da Supermoda, tá? Das duas lojas. Muito obrigada mesmo por essa parceria e por presentear os nossos ouvintes. Marcos Bezerra, vamos nessa?
Vamos nessa, Kátia.
A gente poder almoçar? Marcos, eu desejo a você um ótimo restante de sexta-feira, aos nossos ouvintes também. Um bom fim de semana a todos, tá? O Jornal do Meio-Dia fica por aqui. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer as compras, presentear a sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, boa tarde a você, a todos, até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes, excelente final de semana. E para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.